Lição 8. Salvação. Objetivos da lição. 1. O aluno será capaz de explicar o porquê de a cruz ser uma ofensa para muitas pessoas, a condição do pecador, a necessidade da expiação para o perdão, o significado de arrependimento, os elementos da fé salvadora. Por que a expiação é suficiente para todas as pessoas e todos os pecados? As bases da garantia pessoal da salvação, a redenção da criação em geral. Uma declaração de fé sobre salvação. 2. O aluno compreenderá o erro de uma religião sem arrependimento. Introdução. Tarefa e tempo de reflexão. Leiam Salmos 85 todos juntos. O que essa passagem nos diz sobre salvação? A cruz. O símbolo mais importante do cristão é a cruz. A cruz representa o evento que é o centro de toda a história. Ela representa a diferença entre a fé cristã e todas as outras. A cruz é um mistério para muitas pessoas. Elas não entendem o porquê de Jesus ter morrido. Mesmo que ouçam que ele morreu porque nos ama e quer nos salvar, elas não entendem o motivo disso precisar acontecer. Elas perguntam, se Deus queria nos perdoar, por que simplesmente não o fez? A confusão sobre a cruz começou desde o início, quando os primeiros cristãos começaram a pregar o Evangelho. Leia 1 Coríntios 1, 22 a 23. Os judeus pensaram que Deus iria se apresentar em poder. Pensavam que a salvação de que necessitavam era a libertação da opressão. Mas a cruz parecia mostrar fraqueza e fracasso. Os gregos pensavam que Deus se apresentaria em sabedoria. Eles pensavam que a salvação de que precisavam era uma explicação sobre como ter o melhor da vida. Mas a cruz parecia loucura e fracasso. A cruz é uma ofensa para muitas pessoas. Muitos estão dispostos a serem religiosos. Estão dispostos a acreditar em certas coisas, a praticar costumes religiosos e a obter conselhos, mas ficam irritados com a ideia de que sejam tão pecadores que a cruz tenha sido necessária para o seu perdão. Eles pensam que Deus não deveria se opor às suas ações ou ao seu caráter. A cruz os ofende porque significa que eles são pecadores que precisam de perdão. Para entender a morte sacrificial de Jesus na cruz, precisamos entender que a condição do homem pecador e a natureza santa de Deus causaram um grande dilema. Precisamos compreender por que a expiação tornou possível o perdão de Deus. A condição humana. Por causa do pecado de Adão, todas as pessoas já estão separadas de Deus quando nascem. Romanos 5, 12. Isso significa que cada pessoa é egocêntrica e segue o seu próprio caminho. Assim que uma pessoa começa a fazer escolhas, ela começa a pecar. Todo pecador é culpado de muitos atos pecaminosos. Leia Romanos 3, 23. O pecado é uma violação da lei de Deus. 1 João 3 a 4. Tiago 2, 10 a 11. Porque Deus é absolutamente justo. Ele não tolera o pecado e todas as pessoas serão julgadas pelo que fizeram. 2 Coríntios 5, 10. Apocalipse 20, 12 a 13. Não há dúvida sobre a culpa do ser humano e do julgamento que merece. Todo incrédulo já está condenado. Leia João 3, 18 a 19. O pecador que não se arrependeu é um inimigo de Deus. Romanos 5, 10. Um pecador não pode estar em um relacionamento com Deus a menos que as suas ofensas contra ele sejam removidas. O pecador também está em uma condição que o torna inapto para um relacionamento com Deus. O pecador é corrupto em seus desejos. Efésios 2, 3. Por ser escravo do pecado, o pecador não tem forças para mudar a sua condição. Leia Romanos 6, 20, Romanos 7, 23. Então, qual é a salvação que o pecador precisa? Porque ele é culpado, salvação significa perdão. Porque ele é um inimigo de Deus, salvação significa reconciliação. Porque ele é corrupto, salvação significa limpeza. porque ele não tem poder. Salvação significa libertação. Esses são apenas alguns aspectos da salvação que o pecador precisa. O dilema. As pessoas não podiam pagar pelos seus próprios pecados. Uma das razões é que tudo que temos já pertence a Deus. Uma razão ainda mais importante é que o pecado é uma ofensa contra um Deus infinito, e não existe nada de valor infinito disponível que as pessoas pudessem usar como pagamento. Não existe absolutamente nada que a humanidade possa fazer pelas suas necessidades. Portanto, nenhum requisito pode ser definido para o homem que poderia conquistar a sua própria salvação. Leia Gálatas 3:21. Se fosse possível para o homem conquistar a sua própria salvação, não teria sido necessário que Jesus morresse na cruz. Leia Gálatas 2:21. Tendo em vista que Deus é santo, ele deve julgar de acordo com a verdade e a justiça. Romanos 2:5-6. O termo expiação refere-se ao fato de que o sacrifício de Jesus é o caminho para nós sermos reconciliados com Deus. Imagine se o sacrifício de Cristo não tivesse acontecido. E se Deus simplesmente tivesse perdoado os pecados sem a expiação? Se Deus perdoasse pecados sem a expiação, pareceria que o pecado não é importante. Iria parecer que Deus é injusto e até mesmo profano. Pareceria que, aos olhos de Deus, existe uma pequena diferença entre fazer o certo e fazer o errado. Se o perdão fosse dado sem a expiação, Deus não poderia ser adorado como o Deus justo e santo que ele é. Perdão sem expiação acabaria por desonrar a Deus ao invés de honrá-lo. Então isso não poderia ser feito. Mas Deus é amoroso e deseja perdoar. Ele não queria deixar toda a humanidade em uma condição de pecado, para ficar eternamente perdida, mesmo que fosse o que merecia. O sacrifício de Jesus na cruz proveu o sacrifício de valor infinito que era necessário. Jesus era qualificado, por não ter pecado, 2 Coríntios 5:20-1, perfeito e não precisava de salvação para si mesmo, e, 2, por ser tanto Deus como homem. A expiação provê o que é necessário como base para o perdão. Agora Deus pode perdoar aquele que se arrepende e crê em sua promessa. Ninguém que entende o sacrifício da cruz pode pensar que o pecado não é sério para Deus. A expiação proporciona uma forma de um Deus justo poder contar como justo o pecador que crê na promessa. Leia Romanos 3:26. Romanos 3:20-26. Dá uma explicação lógica de como a expiação funciona. A Bíblia nos diz que o meio de salvação que Deus providenciou é absolutamente o único caminho. Se uma pessoa rejeita a salvação pela graça, através da fé em Cristo, não pode ser salva. Leia Marcos 16:15-16, Atos 4:12, Hebreus 2:3. Por isso é importante saber a doutrina da salvação somente pela graça, recebida somente pela fé. Salvação é somente pela graça, porque não existe nada que possamos fazer para ganhá-la ou merecê-la. É recebida somente pela fé, porque não existe nada que possamos fazer para conquistá-la. Podemos apenas crer na promessa de Deus. A primeira graça. Deus deu os primeiros passos para levar o pecador à salvação. Ele mostrou sua disposição em perdoar, providenciando o sacrifício de Jesus na cruz. Agora a graça de Deus alcança o coração do pecador, convencendo-o dos seus pecados e fazendo-o desejar o perdão. Leia Tito 2:11, João 1:9, Romanos 1:20. O pecador não tem forças para deixar os seus pecados sem a ajuda de Deus. João 6:44. Deus dá ao pecador a habilidade de responder ao Evangelho. Se uma pessoa não é salva, não é porque não teve a graça, mas porque não respondeu à graça que Deus deu a ela. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, e Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Leia 2 Pedro 3:9, 1 João 2:2, 1 Timóteo 4:10. A graça de Deus dá a cada pessoa a habilidade de responder. mas não força ninguém. Por isso, Deus chama o pecador para escolher se arrepender e crer. Marcos 1:15. Arrependimento. Se arrepender significa fazer um retorno e ir para a direção oposta. Teologicamente, significa que um pecador se vê como culpado e merecedor de punição, e está disposto a abandonar seus pecados. Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Component Placement, Isaías 55, 7. Arrependimento não significa que um pecador deve corrigir a sua vida e tornar-se justo antes que Deus o perdoe. Isso é impossível, mas o pecador deve estar disposto para que Deus o liberte dos seus pecados. A fé é o único requisito para o perdão, mas a fé para a salvação não pode existir sem arrependimento. Se uma pessoa não está disposta a se arrepender, não deseja ser salva do pecado. Se Deus perdoasse uma pessoa que continua em pecado e se recusa a se arrepender, isso iria desonrá-lo como o justo juiz da terra. O arrependimento é necessário porque, se uma pessoa não se arrepende, não está admitindo a maldade do pecado. Se ela não vê o porquê de precisar abandonar o pecado, então não vê o porquê de precisar do perdão. Se uma pessoa não se vê como verdadeira culpada, sem desculpas e merecedora de punição, não se arrependeu totalmente. Se admitir que é uma pecadora, mas quer continuar pecando, seu arrependimento é incompleto, porque deseja continuar aquilo que diz rejeitar. Fé salvadora. Quando a pessoa tem fé salvadora, ela crê que 1. Ela não pode fazer nada para justificar a si mesma, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8-9. Ela percebe que nada que faça, obras, irá fazê-la merecer ser salva, nem mesmo parcialmente. 2. O sacrifício de Cristo é suficiente para o seu perdão. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Component Placement, 1 João 2:2. Propiciação significa o sacrifício que torna o nosso perdão possível. Nada é necessário além do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. 3. Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo o pecado e a morte. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Component Placement, Romanos 10:9. A única forma de derrotar o pecado e a morte era através da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, provando a sua vitória completa sobre ambos. 4. Deus perdoa somente com base na condição de fé. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Se pensarmos que existem outras condições para a salvação, esperaremos sermos salvos parcialmente pelas obras, ao invés de completamente pela graça. Garantia. Algumas pessoas dependem dos seus sentimentos, mas sentimentos são mutáveis e podem ser enganosos. A Bíblia nos diz que podemos saber com certeza que somos salvos. 1 João 5:13. Podemos ter confiança de que Deus nos aceitou. Não precisamos viver com medo, porque o Espírito de Deus nos garante que somos filhos adotivos de Deus. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:15-16. Essa garantia é tão completa que não temos que temer o dia do julgamento. Leia 1 João 4:17. Algumas pessoas dizem que esperam ser aceitas no céu, mas podemos ter uma garantia melhor que essa. Não é suficiente acreditar que a salvação é oferecida à humanidade em geral. A pessoa deve saber que ela própria está salva. Uma vida transformada é evidência de que a pessoa é salva. mas essa evidência não existe em um primeiro momento. Os resultados da salvação não tiveram tempo de aparecer. Portanto, no momento do arrependimento, uma mudança de vida não é a base dessa garantia. O crente pode ter certeza da sua salvação ao saber que seguiu o caminho das Escrituras para alcançar a salvação. Se alguém realmente se arrependeu e creu como a Bíblia orienta, tem o direito de acreditar que Deus o perdoou e que se tornou um filho de Deus. Se uma pessoa tenta sentir que é salva quando não se arrependeu realmente, irá ficar confusa e pode enganar a si mesma. Se uma pessoa, 1. Realmente se arrepender, 2. Confiar nas promessas de Deus nas Escrituras e, 3. Receber o testemunho do Espírito, não será enganada. Essa garantia é baseada na palavra de Deus, que é absolutamente confiável. Deus sempre mantém as suas promessas. 10 palavras dos aspectos da salvação. Reconciliação. Essa palavra significa que aqueles que anteriormente eram inimigos agora estão em paz. Na salvação, Deus nos reconcilia a Ele e temos paz com Deus. Leia 2 Coríntios 5, 19. Romanos 5, 1. Esses versículos falam sobre justificação e reconciliação. Expiação. Essa palavra significa que o registro foi limpado. Na salvação, nosso registro de pecados foi apagado. Leia Hebreus 8, 12. Propiciação. Essa palavra se refere a alguma coisa que foi dada para afastar a ira de alguém. Na salvação, o sacrifício de Jesus afastou a justa ira de Deus que era contra nós. Leia 1 João 2, 2. Libertação. Essa palavra significa que alguém foi resgatado do poder de outro. Na salvação, fomos tomados do poder de Satanás e do pecado. Leia Lucas 1, 74. Romanos 6, 6, 12 a 18. Redenção. Essa palavra significa que um preço foi pago para que alguém pudesse ser livre. Na salvação, a morte de Jesus foi o preço para que fôssemos livres da escravidão e da punição do pecado. Leia Efésios 1, 7. Tito 2, 14. Justificação. Essa palavra significa que alguém é declarado justo ou inocente. Na salvação, o pecador culpado é considerado justo, pois Jesus sofreu em seu lugar. Leia Romanos 5, 1. 2 Coríntios 5, 19. Esses versículos falam sobre justificação e reconciliação. Santificação. Essa palavra significa que alguém foi feito santo. Na salvação, o pecador culpado é transformado em um filho santo de Deus. Muitas das epístolas se referem aos crentes como santos. Leia Efésios 1, 1, Filipenses 1, 1, Colossenses 1, 2. Adoção. Essa palavra significa que alguém se tornou filho legítimo do outro. Na salvação, nós nos tornamos filhos de Deus. Leia João 1, 12, Romanos 8, 15. Regeneração, novo nascimento. Essa palavra significa que alguém começa a ser essa vida novamente. Na salvação, o crente começa uma nova vida com a ressurreição da vida espiritual dentro de si. Leia João 3, 3 e 5, Efésios 2, 1. Selados. Essa palavra significa que alguma coisa está marcada para mostrar a quem pertence. Na salvação, o Espírito Santo em nós nos identifica como alguém que pertence a Deus. Leia Efésios 1, 13 a 14. Erros para evitar. Religião sem arrependimento. Existe um tipo de pessoa que facilmente pensa que é salva quando ouve que a salvação vem pela graça através da fé. Ela não se arrependeu verdadeiramente porque não vê que precisa disso. Ela nunca se viu como um pecador que merece o julgamento de Deus. Pensa que a graça significa que pode seguir o seu próprio caminho. Porque aceita a verdade do cristianismo, pensa que é um cristão, embora não tenha tido uma transformação. Ela nunca entregou a sua própria vontade. Ao invés disso, aceitou Deus como parte da sua vida e ainda vive, em grande parte, de acordo com a sua própria vontade. Isso não é o começo de um relacionamento salvador com Deus, de acordo com as descrições nas Escrituras. Declaração de fé. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo provêm a expiação pelos pecados do mundo. Todos são culpados de pecar e não possuem forças para se salvarem. Todo pecador que se arrepende pode receber a graça de Deus pela fé. O crente é perdoado e liberto do poder do pecado e do castigo. O Espírito Santo transforma o crente de pecador culpado em um adorador santo de Deus. Não existe outra forma de salvação. A criação em geral é redimida e será finalmente restaurada por Deus. Salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus forneceu um sistema de adoração com sacrifícios. Os sacrifícios não proviam salvação da mesma forma que a morte de Jesus fez. A Bíblia nos diz que é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10:4. Então, por que sacrifícios eram oferecidos? Isso era uma forma de adoração que simbolizava o sacrifício de Cristo, que seria realizado no futuro. Hebreus 10:1. Isso não significa que a salvação não estivesse disponível antes do tempo do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo explicou a doutrina da justificação pela graça através da fé, deu os exemplos de Abraão e Davi para mostrar que isso não era uma nova ideia. Romanos 4:1-8. Jesus disse que Nicodemos já deveria saber sobre o novo nascimento, porque era um professor do Antigo Testamento. João 3:10. Paulo falou para Timóteo que as escrituras do Antigo Testamento o tornariam sábio para a salvação. 2 Timóteo 3:15. Portanto, o Evangelho estava disponível no Antigo Testamento, embora não fosse descrito em termos claros como é no Novo Testamento. Havia alguns no Antigo Testamento que compreendiam a graça. Eles não sabiam os detalhes da expiação ou como iria funcionar, mas acreditavam que Deus estava provendo as bases para o perdão. Os sacrifícios eram a forma de expressar essa fé, tal como temos hoje formas de adoração, por exemplo, a ceia do Senhor. Os sacrifícios eram inúteis se não viessem com fé e obediência, bem como as nossas formas de adoração são inúteis se não forem expressões de um coração e de uma vida submissa a Deus. Salmos 51 e Isaías 1, 12 a 18, mostram que arrependimento e fé eram importantes durante os tempos do Antigo Testamento. Salmos 85, o qual foi escrito muitos anos antes da expiação de Cristo, descreve de forma linda a graça de Deus e como ele perdoa pecados. Esse salmo fala sobre o fim de sua ira. Salmos 85, 10, diz: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Essa é uma imagem maravilhosa da salvação através da expiação. Sem a expiação, a misericórdia de Deus seria limitada pela verdade da nossa culpa. A justiça de Deus nos faria ser seus inimigos em vez de permitir a paz. Na expiação, a justiça é completa e misericórdia é dada. A salvação de toda a criação. As palavras salvo e salvação são usadas amplamente na Bíblia. Elas não se referem apenas à salvação pessoal, que foi descrita nesta lição. Essas palavras se referem ao que foi feito no passado, Efésios 2:8, ao que está sendo feito no presente, 1 Coríntios 1:18, e o que acontecerá no futuro, Marcos 13:13. Esse conceito pode se referir ao que acontece com indivíduos, o que foi enfatizado nesta lição, mas também pode se referir a grupos de pessoas como judeus, Romanos 1:16, gentios, Romanos 11:11, casa, Lucas 19:9, ou família, Hebreus 11:7, ou pode ainda se referir a uma pessoa sendo resgatada de um perigo físico, Mateus 14:30. Quando o primeiro casal pecou, uma maldição veio sobre toda a criação, Gênesis 3:17. Quando a salvação estiver completa, a criação será restaurada também. A salvação começa com um renovo espiritual. Os crentes são salvos do pecado e vivem nas bênçãos de Deus. Porém, ainda não experimentaram a libertação dos aspectos físicos da maldição do pecado. Eles ainda têm corpos que envelhecem e morrem. A natureza ainda está sob a maldição do pecado. Ainda não vimos o mundo na forma em que Deus originalmente o criou. Vemos a natureza, que é cheia de criaturas perigosas e que estão em conflito umas com as outras. No nosso mundo, muitas criaturas devem morrer para outras viverem. O tempo está chegando quando toda a criação será renovada. Hebreus 1, 10 a 12. Apocalipse 20 e 1, 1. Romanos 8, 18 a 25, descreve a esperança cristã de um mundo livre da maldição do pecado.